eu pertenço ao reino de Deus. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos 42 e 43. Sendo dia, saiu, falando de Jesus, e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele. E instavam, quer dizer, pediam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Fica mais conosco, pediram as multidões. Não vá não, é tão bom. Tu estás aqui, nos ensina mais, fala mais dessas coisas bonitas. Aí Jesus diz: não posso. Eu preciso levar o que eu estou levando a outras cidades também. Não posso ficar só aqui. E o que era que ele estava levando? Ele resumiu toda a atividade dele numa frase. Aqui está: é necessário que, três pontinhos, também as outras cidades, o que anuncie o evangelho do reino de Deus. É o resumo do que ele fazia. Os milagres, as curas, eram consequências, ou posso dizer até secundárias, coisas essas que muitos hoje dão importância primária, como se o evangelho, o resumo do evangelho fosse ver milagres e ver profecias cumpridas e visões e coisas desse tipo. Não. Ele resume aqui de uma maneira muito simples, quase simplória. Não, eu preciso continuar pregando, anunciando o evangelho, que significa literalmente as boas novas, as boas notícias. Eu tenho boas notícias para dar, políticas, históricas. Não, são notícias relacionadas com o reino de Deus. Esse é o meu trabalho, minha atividade aqui na terra. Em muitas outras passagens nós vemos Jesus claramente falando sobre o reino de Deus. Em outras ainda, ele envia os seus discípulos para também anunciarem o reino de Deus. Então, algo tão importante no ministério dele, que ele falava tanto, deveria suscitar em nós perguntas, ou no mínimo despertar nossa atenção aguda. O que é mesmo isso? O reino de Deus que Jesus tanto se preocupou em falar. O que é mesmo? Eu não sei quantas vezes você já teve essa curiosidade de aprofundar um pouco e estudar o que, que significa reino de Deus. E outra pergunta, vou responder apenas essas duas, tentar responder, poderia fazer várias, mas essas duas vão dar bom material para nós desenvolvermos. Quem faz parte do reino de Deus? Hoje nós não temos um reino no Brasil, temos uma república, mas quem é que faz parte desta república do Brasil? Quem é que faz parte do país tal, ou do reino tal, que existe reinos hoje? É outra pergunta muito importante que toda criatura humana faça a si mesma. Quem faz parte do reino de Deus? Vamos nos concentrar nessas duas perguntas, então. O que é mesmo o reino de Deus? Eu estive olhando um teólogo chamado Alvin McLean, e ele definiu com 5 ou 6 palavras. Reino de Deus é o domínio de Deus sobre a criação. Pronto. Obviamente é um sentido bem geral, mas eu estou interessado num sentido mais restrito. Então, minhas palavras aqui são minhas, mesmo sou teólogo, mas eu diria assim: é a atuação divina, passada, presente e futura, na vida de pessoas salvas. Atuação essa caracterizada pelos planos, princípios e exigências de Deus e realizada em locais visíveis e invisíveis. Está um pouco mais complicada aqui minha explicação, porque realmente eu quis distender um pouco mais e concentrar nos salvos. Porque quando McLean diz que é o domínio de Deus sobre a criação, ele está se referindo a uma borboleta. Porque uma borboleta faz parte da criação. Então, de acordo com a definição bem abrangente, uma borboleta está incluída no reino de Deus. Um assassino, esperando ser levado para a cadeira elétrica, ele está incluído no reino de Deus, no sentido mais geral, porque ele é criatura também. O sol é a criação de Deus, está incluído no reino de Deus. Então, tudo o que existe, anjos, demônios, estão incluídos no reino de Deus, no sentido bem geral. No mais restrito, que é o que eu quero me concentrar, então, é olhando para a atuação de Deus nas vidas das pessoas salvas, que Ele escolheu para a salvação. Você que é salvo está ouvindo, aprenda mais um pouco, nem tudo que eu vou dizer aqui é novidade, e procure, de alguma forma, levar isso para a sua vida, no dia a dia. E você que não é salvo, não se julga assim, não se avalia assim, talvez eu poderia dizer melhor ainda, porque tome as providências para que, de alguma forma, você, pela graça de Deus, entre no reino de Deus. Muitas parábolas de Jesus começavam com a expressão o reino de Deus é semelhante a, ou então o reino dos céus. Já me custou muita leitura, décadas atrás, para estudar a diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Uns diziam que era diferente, outros diziam que são iguais, as expressões são equivalentes. E eu terminei tirando minha própria conclusão mesmo, são equivalentes, são intercambiáveis. Se usa uma, depois se usa outra. Então, na prática, quando você vê o reino dos céus ou o reino de Deus, considere a mesma coisa. Então, eu quero estabelecer com vocês algumas verdades, eu vou ler 6 ou 7 passagens, todas dos evangelhos, menos uma que é da carta de Paulo aos Romanos. Que aprendemos, então, com Jesus e seus discípulos, no caso Paulo, sobre o reino de Deus. Eu quero com vocês em Lucas capítulo 22, versículos 29 a 30. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. E vos assentarei em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu não vou aprofundar nesta passagem, aliás, em nenhuma delas, no sentido de explicar detalhadamente, porque eu quero só alguns pontos de cada passagem dessa para fazer, então, a argumentação. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o reino de Deus foi confiado pelo Pai ao Filho, a Jesus. Então, um reino pressupõe um rei. Quando você pensar quem é o rei do reino de Deus ou do reino dos céus, pense em Cristo Jesus, que recebeu do Pai esse reino. Claro que se o Pai deu a ele, podemos também dizer, é próprio dizermos que o reino de Deus pertence ao Pai também. Mas num sentido mais imediato, ou mais fácil de imaginarmos, até porque Jesus tornou-se homem, a segunda pessoa da Trindade assumiu uma forma humana, quando você pensa em rei, você vai pensar numa figura humana, com um cetro, com uma coroa, pense assim, tudo bem, e pense numa figura humana, Jesus Cristo, homem e Deus. É por isso que ele é o rei dos reis, e a Bíblia o chama de o Senhor dos senhores. Por isso é que ele disse no final do Evangelho de Mateus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É o rei que recebeu do Pai. Não adianta, como muita gente se engana, pensando, não, eu creio em Deus. Na existência de um ser acima de tudo e de todos que criou todas as coisas. Agora, quanto a Jesus Cristo, eu ainda estou na dúvida. Porque ele é muito, a figura dele é muito contraditória, polêmica, acho muito esquisito alguém vir esse mundo e morrer pendurado numa cruz, sangrando, sem fôlego. Não sei. Aí eu acho esquisito. Eu entendo que dizem que ele é filho de Deus, depois ressuscitou, mas isso aí eu estou vendo melhor, não estou pronto para aceitar, não. Agora, aí a pessoa, nesse ponto, assume uma feição alegre e aliviada, e diz, mas em Deus eu acredito plenamente, como se dissesse, está cumprida a minha grande responsabilidade como ser humano, de crer no Deus Criador, e assim estou muito bem com Ele. Não, mas em Deus eu creio bem. Creio não. Alguém está lhe enganando. Ou você próprio, ou o diabo, ou os dois. Você não crê no Deus Criador. Se você não crê imediatamente em tudo o que a Bíblia fala do Filho de Deus, de Jesus, o Nazareno. Não adianta. Quem não crê em Cristo, não crê no Pai. Quem crê no Pai, crê no Filho. E no Espírito Santo também, que é a Trindade. Mas, olhando apenas para Pai e Filho, é ilusão. E faça um grande... Dê uma grande ajuda quando estiver conversando com alguém e essa pessoa disser muito satisfeita, muito tranquila, até mesmo para não dar discussão com você, eu creio em Deus. Jesus não, mas Deus sim. Diga para ele com todo jeito, com todo amor, mas com toda franqueza. Olha, você está no ponto zero em termos de Bíblia. Muito cuidado com isto. E é assim mesmo. E é mais comum do que talvez vocês pensem. Encontrarmos pessoas que dizem que creem em Deus, mas não creem na divindade do Senhor Jesus Cristo. João 18:36. O meu reino, respondeu Jesus, ele falando aqui, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, está aqui falando em pleno julgamento diante de Pilatos, para que eu não fosse entregue aos judeus, como estava na hora sendo. E presta a ser crucificado. Mas agora, o meu reino não é daqui. E continua a conversa dele com Pilatos, que eu não vou explorar. Mas diante, então, do governador, Pôncio Pilatos, ele diz, o meu reino não é deste mundo. Mas, um minutinho. O nosso teólogo, no início, que eu citei na pregação, não diz que o reino de Deus inclui a criação inteira. O mundo não está incluído na criação. Como é que Jesus diz que o reino dele não é deste mundo? Ele não tem nada a ver com este mundo? Não é bem assim. No sentido de que as características do reino de Cristo são completamente diferentes. Os padrões são diferentes dos padrões do mundo. Mundo esse que foi contaminado pelo pecado e dos homens e por um motivo misterioso que nós não entendemos bem, foi entregue ao grande adversário do próprio Deus, ao diabo. Então, o mundo inteiro jaz no maligno, diz a palavra de Deus. O mundo é um sistema altamente pecaminoso, perverso, ruim, e dominado por um senhor muito perverso, muito ruim, um senhor aí de segunda categoria, no caso Satanás, mas... um senhor mesmo de segunda categoria, que recebeu poderes do senhor de primeira categoria, o próprio Deus. Como eu disse, não sei explicar, não sei exatamente os bastidores celestiais, para explicar exatamente por que Deus entregou até certo dia e até certo ponto o mundo para ser o reino das trevas, ou estar fortemente nas mãos dos inimigos. Então, há de se dar essa explicação para se entender por que Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Esse mundo, na maneira como ele está aqui agora, debaixo da autoridade que ele está aqui agora do diabo, com os valores implantados aqui, isso não tem nada a ver com os valores que eu vou implantar neste mesmo mundo quando vier reinar. Quando ele próprio vier, então, ele tirar Satanás do meio e ele ficar como o rei literal. E aqui na Terra, eu vou falar um pouquinho disso logo à frente. Mas é importante entenderem isto. Aliás, ele disse, óbvio, Pilatos, se o meu reino fosse deste mundo, eu estaria cheio de soldados. Você acha que eu estaria sendo aqui entregue nas tuas mãos? Os judeus me pegaram, eu vim, estou aqui nas tuas mãos, um romano sendo julgado por judeus, por gentios, estou aqui entregue, só faltou dizer, vou já ser crucificado, e você acha que se o meu reino fosse um reino como o de César, é aqui, cheio de soldados, de guardas por tudo que é lado, você acha que se eu fosse rei aqui, eu chamaria meus exércitos? Mas não é. Aí ele colocou, agora meu reino dentro deste mundo, nesse contexto, nessa época da existência humana, não vou atuar como rei aqui nesta terra. E isso tudo mudaria um dia. O agora aí é muito importante. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 17. Foi confiado pelo Pai ao Filho, o Filho é o rei, é um rei que não iria reinar na época em que esteve aqui, não era o propósito dele, que é o reino com padrões completamente diferentes, padrões morais, espirituais, tudo diferente. E agora vamos ver uma característica desse reino que Jesus disse que não tem nada a ver com o reino aqui do mundo na época. E hoje ainda está valendo a expressão reino do mundo, na época de Cristo, ainda é o mesmo contexto, no sentido de que ainda podemos dizer, hoje, o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus não voltou para reinar ainda. Então, o que ele disse na época sobre o reino do mundo, das coisas deste mundo, continua totalmente válidas para hoje. Romanos 14, 17, Paulo diz, no contexto aqui de uns irmãos se chocavam porque o outro comia carne sacrificada a ídolos, mas um não tinha problema nenhum com a cabeça dele, mas para o outro aquilo era uma pedra de tropeço. E Paulo então está nesse contexto de argumentação, o que é mais forte acolhe o mais fraco, deixa esse negócio de comer, para não chocar o outro, se isso não lhe perturba a consciência, tudo bem, mas perturba do outro, não faça isso com o outro. Isso é que Paulo está dizendo aqui. E nesse contexto ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Isso aqui daria uma pregação das boas, porque é muito rica essa passagem aqui. O reino de Deus, ao qual vocês, meus leitores, pertencem, Paulo, querendo dizer assim, e eu parto do princípio que vocês estão concentrados neste reino, como cidadãos que vocês são dele. Então eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, bem básica, para vocês que eu imagino que queiram agradar a Deus. Pois bem, essas coisas, comida, bebida, ele poderia agora, ele ficou só nisso, porque era o contexto. Mas ele poderia dizer, dinheiro, roupa, profissão, a lista poderia ser enorme. O reino de Deus não é disto. E ele diz logo, não é comida nem bebida, ou seja, o importante não é estar preocupado com essas coisas. E vocês aí fazendo uma confusão, porque eu como carne, mas o outro não sei o quê, devia não se zangar, mas se zanga, se chateia, agora não posso comer carne, porque o outro vai se chocar, eu tenho lá culpa se o outro se choca, se a fé dele é pequena, a minha é forte, o problema não é meu, o problema é dele, e isso, aquilo, e Paulo deixa de ser tolos. Isso é infantilidade, gente. Isso é infantilidade. Reino de Deus não é isso não, isso não vale nada. Você comer, deixar de comer. O reino de Deus mesmo, se vocês querem viver de uma maneira agradável a Deus e aprovado, como ele diz lá no versículo 18, então vocês pensem em justiça, fazer o que é correto. Paz, que inclui paz com as pessoas, não está confrontando e chocando e chateando e discutindo. Paz e alegria no Espírito Santo. Não alegria por um grande churrasco com a carne sacrificada ao ídolo que chocou 8 irmãos, mas foi boa. A comida, mas foi boa. Ô, coisa gostosa. Tudo bem, que você queira se alegrar, mas, e tudo bem com uma boa refeição, mas alegria mesmo que vocês devem estar buscando, se estão interessados no reino de Deus, é alegria no Espírito Santo. E não tem churrasco que compare a alegria de um crente em saber que se controlou para não chocar o irmão, que teve consideração com a irmã, que honrou os limites da fé do outro, respeitou a fraqueza do outro, as limitações do outro. Não tem alegria no espírito que chegue perto, pelo tamanho. É muito maior do que as alegrias daqui. É isso que Paulo diz. Importante na vida, irmãos, é o espiritual. Está valendo. Isso está valendo para nós hoje. Do mesmo jeito que valia para Paulo dizer para os romanos 2000 anos atrás. Eu não sei, eu sei que se chegar mesmo, talvez 5 horas da tarde eu ligar para vocês. E aí, o que, que fez hoje? Vamos ver lá. Alguma coisa ligada a comida, bebida, roupa, comida, profissão, estudo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como é? E o reino de Deus, pensou nele hoje? Pastor! Ih, o sufoco tá é grande! Engarrafamento, isso e aquilo, e concurso, e estudo. E... Pois é. Aí passa a segunda, passa a terça, passa a quarta, e a vida vai levando. E você fazendo exatamente o que Paulo... Você dando valor exatamente ao que Paulo disse, que não era para dar comida, bebida, e as coisas daqui, desta terra. E a justiça de Deus, a alegria no Espírito Santo, paz com as pessoas, talvez esteja em segundo plano, não sei. Mas pense nisso. Voltando aos Evangelhos, Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Deixe-me dizer que muitos estudiosos acham a expressão dentro de vós não muito feliz, porque Jesus estava diante de tremendos de uns incrédulos, e seria parece de fato um pouco estranho ele dizer que o reino de Deus estava dentro dos incrédulos. Poderia falar, talvez, que era uma coisa interna ao homem, mas eles acham melhor uma tradução, e eu concordo, embora não seja nenhum erudito em grego, mas só estudando e vendo que eles facilmente admitem que pode ter esta versão, que aí eu fortemente prefiro, está entre vós, que é perfeitamente aceitável no original, que é no grego. O reino de Deus está entre vós. E no sentido aí primário seria, o principal, ele próprio. Quem vê a mim vê o Pai. Ele próprio era Deus encarnado. Então estava visível o próprio rei, embora ainda não deste mundo, ainda não reinando, não tendo vindo para assumir o seu reino, mas era rei. Claro, e a operação fortíssima do Espírito Santo ao redor de Cristo, com demonstração de milagres, de muito poder, até de ressurreições que ele fez, de curas e de conversões, de tudo isto, era o reino de Deus fortemente sendo trabalhado, sendo operado ali no meio deles. Isso faz muito mais sentido do que ele olhar para um bocado de descrente e dizer: o reino de Deus está dentro de vocês. Então, considere estar dentro, está entre vós. O que quer dizer, o que ele quer dizer aqui é que a chegada do reino de Deus não seria uma coisa simples, facilmente observável, como alguém estava aqui, aí um rei entrava na cidade, vindo aí de uma guerra ou de uma viagem que ele fizera com as suas tropas, os seus arautos na frente, e está chegando o rei. Todo mundo sabia, e as cornetas tocavam, era uma pompa, todo mundo sabia que o rei estava chegando, ou o rei estava saindo, era uma coisa muito clara. Ou, mesmo se esse rei fosse um conquistador, aí que era visível mesmo, porque ia queimar as casas, iam matar as pessoas, eles iam ter que fugir. É uma coisa fácil de ver. O rei tal está chegando aí, e vai tomar tudo que é nosso aqui, vamos ter que lutar com ele. Não, não, não é assim. O reino de Deus não virá desta forma, assim, visível como um rei, um reino qualquer que vocês estão acostumados. Vai ser bem diferente. Agora, que vai chegar o reino dos céus para ser implantado aqui na terra? Claro que vai. E ele próprio virá de uma forma visível. Claro, mas quando? Como? Ele disse, ninguém sabe a hora, nem ele mesmo sabia, no seu no esvaziamento do uso, independente dos seus atributos. Então, é isto que ele quer dizer aqui. É, não é tão simples assim, vocês entenderem. O reino de Deus antes virá de maneira mais plena e visível. Sim, Mateus 6 e 10. O fato dele dizer que não vem, na forma como eu expliquei, não quer dizer que ele não venha nunca. Jesus está ensinando aqui a famosa oração, que nós conhecemos como Pai Nosso, a oração de todo dia. Vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. É porque não tinha chegado. Claro, assim Jesus não ensinaria os discípulos a orarem desta forma. Venha. Observem que Jesus quer que esteja na nossa cabeça dos crentes constantemente não só a ideia da existência filosófica, existencial do reino de Deus, mas que ele vem um dia. E terceiro, ele quer ver no crente o desejo de que esse reino venha. Só esta colocação de Jesus aqui nessa oração sobre o reino de Deus já mostra no mínimo essas três coisas. Então não é só para você pensar uma vez ou outra que existe aí um reino de Deus muito sofisticado, complexo e tal. Não é tanto assim. Não é só para imaginar que existe. É também para saber que ele vai chegar para valer de uma maneira prática, de uma maneira visível, de uma maneira a ser sentida por cada cidadão deste mundo que estiver vivo na época. E terceiro, você desejar. Observe que esta oração aqui é super resumida, ela é bem pequenininha, feita de poucas frases. Então é evidente que Jesus concentrou áreas importantíssimas da nossa vida para nós estarmos orando, não repetindo feito papagaios, mas tomando como base estas coisas e desenvolvermos as nossas orações. E uma destas bases é exatamente a chegada do reino de Deus. Então não pensem em reino de Deus. E acho que muitos crentes pensam assim, uma coisa assim muito remota, vaga, esfumaçada na sua cabeça, coisa assim. Não é bem assim. Tudo bem, não é algo tão simples e certamente inclui elementos muito acima da nossa compreensão, mas o que está revelado é para o nosso conhecimento. Afinal de contas, pastor, esse reino está aqui ou não está? Está e não está. Claro, ele está dentre os homens, estava com Cristo presente, voltou para os céus, aí estabeleceu a sua igreja, que é o corpo dele, então o reino de Deus está dentre os homens, e agora eu posso dizer, e dentro dos crentes. Porque o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para habitar em nós. Habitar para quê? Para reinar dentro de nós, nas nossas vidas. Então o reino de Deus está dentro de você, sim, e atuante em você, em mim, coletivamente nesta igreja local, em outra igreja local, em outra igreja local. Está muito atuante. Agora, o mundo olha e não vê reino nenhum. Vê são uns fanáticos, uns esquisitos, camaradas estranhos. Outro dia eu ouvi alguém que é ateu dizer que os cientistas precisam defender a sociedade contra os das trevas cristãos, falando comigo mesmo. Porque, rapaz, esses crentes não aceitam aborto. Já pensou? Então alguém tem que proteger essa sociedade nossa hoje desse tipo de pensamento completamente que trava o progresso, o andamento da ciência. Quem vai proteger? Os cientistas. Por isso é que eles falam de uma maneira tão arrogante assim, tá, no meio de uma conversa pesada entre eu e essa pessoa sobre a existência de Deus e coisas desse tipo. Então, para muitos, nós aqui, nós estamos estragando, atrapalhando, travando. Acho mesmo, se pudessem nos encostar e colocar uma cerca ao redor, colocariam. Se pudessem matar, matariam. E mataram muitos, e não vão matar muitos crentes. Mataram ele, Jesus Cristo. Então, na realidade, o reino de Deus está entre nós, dentro de nós, os crentes, mas o mundo olha e não vê coisa nenhuma. Acha tudo é muito esquisito. Mas um dia o mundo vai notar que o reino de Deus chegou. Então, há um aspecto que o reino de Deus é presente entre nós, de uma maneira limitada, misteriosa e até invisível às olhos de alguns, que Satanás ainda é o príncipe deste mundo, está valendo ainda o título dele, o Deus deste século. Então, um mundo dominado pelo diabo não vai enxergar o reino de Deus, a parte do reino de Deus que está entre nós hoje, mas está fortemente trabalhando. Imagina muito discretamente, comparada com a forma que será quando Cristo voltar. Mateus 6:10, então, já falei que é a oração, mas eu quero ler então agora Marcos 15:42 e 43 diz: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, aqui fala do dia que Jesus foi morto, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, e a história continua. O que eu quis mostrar é que um judeuzão típico, membro do Sinédrio, esperava o reino de Deus. E aqui, se perguntasse ele, ele diria assim: o Messias, que vai reinar entre nós. Se perguntasse um pouco mais, já ia mostrar um pouco de desinformação contra o Messias, que ele não entendiam bem, e o Velho Testamento falou bastante do Messias, mas realmente em termos bastante ainda vagos e não muito claros, e o Novo Testamento é que realmente concentrou todos os holofotes sobre o que haveria de ser, quem era de fato o Messias, concentrou na pessoa de Jesus Cristo e explicou muito melhor como seria esse Messias, esse rei, ficou bem mais claro para nós. Mas é importante notar que a comunidade judaica séria da época, os que criam em Deus, até a revelação que eles tinham na época, esperavam a vinda do reino de Deus ainda, no sentido de futuro. Importantíssimo isso aqui, mais dois itens, eu quero passar a segunda pergunta, que muita gente aqui se engana, especialmente os que ainda não conhecem bem o Evangelho. João 3:3, é que, na verdade, o reino de Deus não inclui todos. Este é um ponto de grande desconhecimento por muitos desta verdade. Na famosa conversa noturna entre Jesus e Nicodemos, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é óbvio que alguns verão, outros não verão. E aí ele vai falar aqui então do novo nascimento, que é a conversão e tal. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é este. Jesus aqui falando para Nicodemos, ele deixa claro, claro, alguns vão ver o reino de Deus. Se alguns vão ver, claro, é porque outros não verão. Ele mesmo, Mateus 18:3. Vamos ler o 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Porque no versículo 1, diz: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Ou seja, muitos não vão entrar, precisam se converter. Eu não vou explicar a passagem, porque elas são as crianças e tudo, eu ia ter que desenvolver isso aqui. Eu estou me controlando um bocado para não desenvolver cada passagem dessa de uma maneira mais profunda. Mas só quero deixar alguns pontos para todas as passagens citadas devidamente unidas, fazer um esquema claro na sua cabeça sobre o reino de Deus, pelo menos de algumas coisas. Obviamente, muitas coisas não serão ditas, e nem essa aqui é uma aula exaustiva, no sentido de que vai falar de tudo sobre o reino de Deus. Tem livros dessa grossura do reino de Deus. Então, fica claro aqui que o reino de Deus não é para todos. E muitos dizem, rapaz, que é isso, eu também sou filho de Deus. Na forma de expressar a ideia de que está incluído. O que Deus tem para os homens, eu também estou excluído. Estou incluído, eu sou ser humano, eu sou filho de Deus também. Então, muitos acham que se Deus é bom, não vai excluir alguns do reino dele. Se excluir, já não é bom. Não é assim. É muito mais, não quero dizer a palavra complicado, mas tem que ser muito mais trabalhado este assunto, mais bem explicado, porque Deus não deixa de ser bom, porque exclui alguns do reino dos céus. Aliás, bom deixaria de ser se permitisse que os pecados não perdoados dos perdidos contaminassem o reino dele. Está evidente, ele é bom, mas não deixa de ser coerente, nem justo. E lá estou aqui quase que já argumentando em cima dessa observação. Mas não inclui todos, e haverá grandes e pequenos. É outra coisa interessante, que essa aqui talvez deva despertar mais a atenção do crente. Não, essa parte passada eu já entendi bem. Não é para todos, uns estão fora, outros estão dentro, tem que se converter, eu já me converti, tenho certeza disso, já entrei, estou entrado, estou dentro, pronto, está certo. Perfeito. Mas você quer ser grande ou pequeno no reino de Deus? Não, aí o negócio não tem. Claro, pastor, no reino de Deus não tem negócio de grande e pequeno, essa hierarquia esquisita, essa coisa do mundo aqui, tá, para! Você não sabe a tolice que você está dizendo. Tem hierarquia no céu, sim. A começar com o próprio Deus triuno. A hierarquia entre os anjos de Deus. A hierarquia entre os demônios do diabo. Vai ter hierarquia entre os salvos no céu, sim. No reino de Deus. A passagem está na nossa frente. Eu parei no 3, mas tem o 4. O 3 diz, em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Pronto, agora eu entrei, senhor. Leu 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E continua a passagem. Vamos a Marcos 10 e 42, dentro do mesmo assunto. Marcos 10, 42 e 43. O assunto de hierarquia dentro do reino de Deus. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados os governadores dos povos, têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Porque Tiago e João que pediram para ser grandes no reino de Cristo, de acordo com o contexto anterior. Mas, entre vós, não é assim, é diferente. Lembra dizer que o reino de Deus não é deste mundo? Que os padrões são diferentes? Olha aqui um exemplo. No meio de vocês, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se o quê? Grande. Entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, entre vós será servo de todos. E continua a passagem. Então ele fala em grande, obviamente, dando espaço para pensarmos em pequeno. Ele fala no primeiro. Se tem primeiro, tem segundo, tem terceiro, tem quarto. Tem algum tipo de hierarquia, de ordem. Eu não vou desenvolver, que seria bastante desafiador, inclusive. Mas não é o caso, eu já quero encerrar. Como é que eu faço para ser grande no reino de Deus? Quer dizer, eu trago essa resposta para vocês em termos de uma pregação. Mas eu quero trabalhar agora rapidamente na segunda pergunta, que, obviamente, o fato do reino de Deus não incluir todo mundo levanta na mente. Mas então, Quem é que faz parte? Se não é todo mundo, é só os que se humilham como uma criança, os que se convertem é que entram. E, então, mas como é isso mesmo? Conforme a definição mais geral, todos os seres humanos fazem parte do reino de Deus, como até, como eu já comentei, um passarinho, o sol, ou porque tudo está dentro. Mas eu estou mais interessado no aspecto do reino de Deus quanto aos eleitos, aos salvos. Então vou fazer a pergunta de outra forma. Quem vai gozar as delícias do reino de Deus em eterna comunhão com Ele? Primeiro, quem não vai? Querem ver uma lista? Tem várias. Só uma. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Vocês tinham dúvida que alguns não vão entrar no reino de Deus? E quem são esses? Está escrito. Não precisa imaginar, não. Vocês pensam também que a Bíblia tem cerimônia ou vergonha de dizer quem é que Deus vai rejeitar do reino dele? Está escrito. Não tem cerimônia de nada, não. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Acham porque querem que todos são filhos de Deus e todos vão gozar da eternidade com Deus? Acham porque querem, porque não está escrito assim. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, quem não vai herdar o reino de Deus? Os pecadores que continuam vivendo em seus pecados. Não é alguém que junta todas esses defeitos aqui e essas doenças morais. Não, alguém que junta tudo isso é só... Não, não. Basta uma prática dessa. Uma caracterização desta já está fora do reino de Deus. Mas, pastor, isso vai abranger um bocado de gente. Um bocado não. Todos os seres humanos, da maneira como eles nascem. Ou seja, são mortos nos seus delitos e pecados. É o que a teologia chama de homem natural. É aquele homem que nasce cortado de Deus. Então, nesta definição aqui, estão todos os seres humanos da maneira que eles nascem. Todos. Inclusive, por incrível que possa parecer, você. Está incluído. Se continuar como homem natural. Quem vai entrar no reino de Deus? Se todo mundo está desqualificado. Porque não tem um ser humano que não caia numa condição dessa, pelo menos. Para não dizer várias. Versículo 11. Tais fortes alguns de vós. Está falando para crentes aqui de Corinto. Mas vós vos lavastes. Primeiro verbo. Fortes santificados. Segundo verbo. Mas fostes justificados, terceiro verbo, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, alguns vão entrar no reino de Deus. Quem? Pessoas que praticavam aquela lista terrível, ou a parte daquela lista horrorosa, mas que passaram por um processo, por uma transformação muito complexa. Transformação essa que inclui ser lavado por Jesus Cristo, ou no sangue de Jesus Cristo, ser santificado e ser justificado, ser considerado justo, quit, com a justiça divina. Esses deixaram a condição de não herdeiros do reino do céu e passaram a ser herdeiros. Sim, estes vão entrar. Eu quero ler uma passagem mais clara ainda em Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Aliás, é uma das passagens prediletas minhas, pessoalmente. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que quer dizer, sabe o que é? É que nós não estávamos vagando por aí vagueando pelo mundo, e Deus então nos convidou para entrarmos no Seu reino. Nós pensamos um pouco, talvez alguns responderam imediatamente, outros ficaram de pensar, outros ainda estão pensando, E os que hoje são crentes, resolvemos aceitar o convite dele. Não é bem assim, não. Nós pertencíamos a outro reino, ao império das trevas. Nós já éramos cidadãos de um outro reino e éramos escravos lá. Quando diz, ele nos libertou do império das trevas, esse ele aqui é Deus Pai. Nos libertou, Deus nos arrancou poderosamente das garras do nosso antigo opressor Satanás. Ele nos arrancou de lá e nos levou para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus Cristo. E não foi uma operação resgate geral em que Deus chegou lá no reino do diabo e arrancou todos os eleitos de uma vez só. Não, cada vez que uma alma se converte a Cristo, é uma operação resgate que é montada para arrancar aquela alma do império das trevas e levá-la para o reino do Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos libertados individualmente pela providência direta do nosso Deus, pela iniciativa dele, pelo poder dele. É importante observarmos isso. Mudança de reino, mudança de cidadania. Ocorreu no momento em que você se converteu, eu me converti. Cada um teve o seu dia, o seu momento de ser arrancado de um reino, o reino onde você nasceu, arrancado de lá e colocado graciosamente no reino do Filho do amor do Pai, o Senhor Jesus Cristo. Agora, é claro que alguma coisa tão fantástica que ocorreu com você deve ter causado um impacto enorme na sua vida e ainda vem causando até hoje, como eu comentei um pouco lá atrás. Jesus quer que você fique pensando no reino de Deus o tempo todo, até na oração diária. Eu pergunto, os efeitos dessa mudança de reino, da qual você foi alvo, você participou passivamente, esse efeito tem durado até os dias de hoje? Gostaria que todos pudessem dizer sim, porque se não, tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Alguma coisa errada. Com os israelitas, depois que eles foram libertos do Egito, e o Mar Vermelho se abriu, eles passaram por cânticos, festa, júbilo, não vou ler, o tempo já está bem avançado, mas depois, se vocês quiserem ler em casa, Êxodo 15, de 1 a 2 e 20 a 21, o cântico de Moisés, Miriam pegou lá um pandeiro e começou a dançar com as israelitas, felizes, porque tinham sido arrancados finalmente do império egípcio. Ótimo, era para ser assim mesmo, muita alegria. Mas logo depois vieram as dificuldades, e o que, que aconteceu? Reagiram mal, murmurando, fazendo ídolos, amaldiçoando e se afastando de Deus. Um comportamento ingrato, óbvio, desconsiderando tudo o que Deus fizera com eles. Mas, tem aqui uma observação importante, em termos do povo de Israel, o livramento havia sido feito. Era irreversível. Reclamando ou não, ingratos ou não, eles agora eram um povo liberto. Eram libertos, foram arrancados do Egito. E o que tinham a fazer era não apenas ser responsável com essa liberdade que Deus havia dado a eles, mas especialmente desfrutar em Deus, não da maneira que quisessem, mas em Deus, aliás, desfrutar da maneira que se quer, isso não é nem desfrutar. É implícito que desfrutar é como Deus quer. Caberia então àqueles judeus utilizar aquela liberdade com responsabilidade e usufruir, desfrutar, vibrar com aquela liberdade. É por isso que nós vemos tantas vezes no Velho Testamento os judeus sendo exortados a se lembrarem do Êxodo. Aí vem Salmos, quantas e quantas vezes lembrando, e os profetas lembrando, vocês foram arrancados com mão forte do Egito, vocês foram libertos de lá. Eu quero aplicar, de uma certa forma, isto a você, que é salvo no Senhor Jesus Cristo. A entrada no reino de Deus, se você realmente está dentro, foi algo tão forte, tão significativo, que não há outra atitude razoável, a não ser você ser responsável com o uso dessa liberdade que agora Deus lhe deu, arrancando-lhe do império das trevas e levando para o reino de Cristo, mas não apenas usar com responsabilidade, mas desfrutar alegremente, vou usar uma palavra bem moderna, mas com todo o respeito, curtir o fato de que nós somos salvos em Cristo, livres no reino de Cristo. E deve ser uma coisa muito constante na nossa vida, muito forte, sensível, palpável. Como é que eu estou como cidadão do reino de Deus, ou como cidadã do reino dos céus? Como é que eu estou vivendo? Eu faço parte deste reino? Faço, não tenho dúvida. Já fui convertido, tenho fé no Senhor Jesus Cristo, isso eu não tenho dúvida. Pois bem, e agora? E agora? Eu quero ser responsável e quero usufruir. Qualquer coisa disso mostra uma vida cristã defeituosa, para não dizer inexistente. Mas vamos ficar com defeituosa mesmo, porque de fato muitos são convertidos, mas passam a ter uma vida cristã muito defeituosa. Se não é, o crente não é absorvido a necessidade de viver em função desse reino, respirar o reino de Cristo, está sendo inconsequente, ingrato, memória curta, sem entender as coisas espirituais, muitos defeitos na sua vida. Uma vez eu visitei uma fábrica de avião e alguém me disse lá, aqui a gente come avião, bebe avião, respira avião, dorme avião, tudo aqui é avião, na cabeça da gente. E na fábrica, ela vem por tudo que é lado, claro. O crente, será que pode dizer? Eu respiro, eu durmo, eu como, eu bebo, é Cristo, pensando em Cristo, o tempo todo. É minha esfera de existência, é o meu ar, o ar da minha alma, é o reino de Deus. Me tire daí que eu morro. Não me interessa, não quero viver de novo naquele reino horroroso das trevas, amarrado ao mundo, ao diabo. Não quero mais. Então, encerro, deixando um desafio. Crente, seja responsável com a sua qualificação, o seu passaporte novo que você recebeu, que é o selo do Espírito Santo na sua alma, a garantia eterna como cidadão do reino de Deus. Seja responsável e, muito mais do que isso, vibre com este reino, usufrua deste reino. E ao crente, ao que não é crente ainda, deixo o convite para que você examine isso com muita seriedade, porque a vida se acaba sem a gente nem perceber e vem de repente, e só há oportunidade para a pessoa se arrepender em Cristo e ser arrancado por Deus do império das trevas durante a sua vida aqui. Quero ler e não dizer mais nada depois da oração. Eu quero terminar com Apocalipse 5, de 1 a 10. Uma passagem bela, misteriosa, e que mostra o quão intimamente nós estamos ligados, incluídos no reino de Deus. Apocalipse 5, de 1 a 10. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Deus Pai aqui. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João falando, que é o autor de Apocalipse, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, falando aqui de Cristo, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O filho recebe do pai o livro. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de expor sobre algo tão maravilhoso que é o reino de Deus. E essa hora que eu investi aqui não é nada, nada mesmo, perto do que seria necessário para descermos de maneira mais profunda em tudo que a Bíblia ensina sobre o teu reino. E mesmo assim, Senhor, ainda seria muito pouco do que realmente é este reino, porque nós não temos condições de entender tudo, de abraçar todo o significado disto. Mas o pouquinho que nós conseguimos entender, muito obrigado, Senhor, porque já é suficiente para alegrar a nossa alma e deve ser também suficiente para nos motivar a buscar cada vez mais esse reino, a nos adequar cada vez mais como cidadãos desse reino e a alegrar o rei e a usufruir de maneira gostosa do fato de sermos incluídos agora cidadãos deste reino, ao ponto de termos o alto privilégio de um dia reinar com ele. É em nome dele, nosso rei, o Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém.